O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara.
Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 25 de novembro de 2021. Eu sou o Caio Belandi e este é o Lado B do Rio 220, o antepenúltimo deste ano sofrido. Estou ao lado dos panelistas de sempre, Daniel Soares, Fagner Torres e Luara Ramos, para entrevistar o sociólogo e professor, escritor também, Jessé Souza. Foi um papo sobre a história, a conjuntura do país, através dos pensamentos de Jessé, expostos em vários livros, como A Elite do Atraso, A Classe Média no Espelho e o mais recente, Como o Racismo Criou o Brasil. A entrevista ficou bem legal, viu? Antes da gente ouvir o Jessé, vou dar aqui um recadinho, tá? Dia 9 de dezembro, quinta-feira, às 20 horas, né, 8 horas da noite, estaremos ao vivo no YouTube, fazendo a live de encerramento do ano do Lado B do Rio, tá? Então você já marca aí na agenda, né, para interagir com a gente, tá? 9 de dezembro, 20 horas, no youtube.com/LadoBdoRio, o último Lado B do ano, ao vivaço, tá? E aí na sexta, dia 10, ele vai entrar normalmente no feed. Mas claro, a gente espera vocês para interagir com a gente, mandar perguntas, comentários, enfim. Agora você já sabe os recadinhos dos nossos parceiros.
Hey Caio, how are you?
Ô Fagner, a gente já sabe que você tá craque na língua dos Yankees, cara. Mas tem uma novidade aí, né?
Tem sim. A Create agora é a WeCreate, a escola de idiomas parceira do Lado B e que ensina de forma leve, divertida, com afeto e pensamento crítico.
Boa, Fagner. E na WeCreate, além do inglês, você também aprende espanhol e francês. As aulas são totalmente online, com no máximo 3 alunos por turma, e tem uma metodologia pensada individualmente. E o principal, né? Sem nenhum especulador bilionário por trás.
É verdade. Sou aluno da WeCreate e sei que é uma escola de idiomas plural, coordenada por duas professoras apaixonadas por dar aula. E isso faz toda a diferença para mim.
É por isso que quem quer fazer como Fagner e aprender um novo idioma, basta acessar wecreate.com.br ou @wecreate no Instagram e fazer a matrícula. Durante o mês de novembro, olha aí, ó, informa que é ouvinte do Lado B, você vai ganhar 10% de desconto em todas as mensalidades de 2022, hein? Lembrando que o WeCreate é WeCreate, tá bom? WeCreate, a escola de idiomas parceira do Lado B.
Que tal vestir a camisa do seu podcast favorito? Pois bem, na www.zitanossa.com.br você poderá adquirir a camiseta do Lado B para sair por aí mostrando que do lado de cá não tem caô. Claro, de máscara, sem aglomerar, por enquanto, a pandemia tá aí ainda. A camisa leva a estampa da famosa frase da vinheta de abertura do Lado B do Rio. Além de andar bonitão ou bonitona e milituda ou milituda, comprando a camiseta você também ajuda no orçamento do Lado B. A parceria com a Zeta Nossa também dá mamatinha para os ouvintes em 15% de desconto nas compras no site usando o cupom LadoB15. Então siga @ZetaNossa no Twitter e no Instagram, veja a estampa lindona da camisa do Lado B e outras estampas maravilhosas e compre a sua brusinha em www.zetanossa.com.br. O Lado B do Rio é um veículo independente financiado unicamente pelos ouvintes. Se você quer e pode nos ajudar, seja um apoiador ou apoiadora do Lado B pela Aurelo. A partir de R$ 2,00 você já colabora com a produção de conteúdo e de quebra poderá ouvir os conteúdos exclusivos. Um deles é o documento Lado B, podcast mensal que passa a ser uma recompensa aos apoiadores e apoiadoras do Lado B pela Aurelo. Todas as demais recompensas do Padrinho do PicPay seguem valendo. O aplicativo da Aurelo é gratuito e você poderá apoiar o Lado B e outros podcasts que quiser, mas somente via cartão de crédito por enquanto, tá bom? Além do aplicativo para celular, você também pode escutar e apoiar pelo navegador digitando escute.aurelo.audio/LadoBdoRio. A Aurelo é a primeira e única plataforma que remunera os produtores a cada play. Mas não se esqueça, você continua livre para ouvir os programas onde quiser. Tanto o Lado B do Rio quanto o Lado B Notícias seguem gratuitos e livres semanalmente em qualquer plataforma. Quem quiser dar uma ajuda a mais, a recomendação é ouvir o Lado B pela Aurelo. E para quem quer nos apoiar ou já nos apoia, dê preferência para apoiar pela Aurelo. Lembramos que o sorteio dos brindes para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica, serigrafia do Rio de Janeiro para o Brasil. Tem camisetas, bolsas, pôsteres, bandeiras e adesivos com estampas lindonas e de luta. Acesse www.camisacritica.com, utilize o cupom LADOB e ganhe 10% de desconto nas compras. Siga também @ Camisa Crítica no Twitter e no Instagram. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Por fim, o ouvinte do lado B tem mamatinha na veste esquerda também. Digitando o código lado B na hora da compra, você tem 10% de desconto na veste esquerda. Estampa da Lélia Gonzalez, Mercedes Sosa, Paulo Freire, Che Guevara, Marielle, Malcolm X e muitas outras. Acesse vesteesquerda.com.br e utilize seu código lado B. E agora sim, vamos para a entrevista com o Gessé.
Gessé, bem-vindo, obrigado por aceitar a bater um papo aí com a gente. Seu livro, A Elite do Atraso, se tornou um clássico contemporâneo da sociologia brasileira por desnudar e detalhar o comportamento da classe dominante no país. É um assunto muito extenso, muito longo, certamente, mas para a gente começar a conversa aqui no lado B, eu gostaria que você explicasse para nós, elencasse aí para nós, para os nossos ouvintes, quais as principais características que você enxerga nessa classe dominante brasileira e o que a torna tão mesquinha, corrupta, enfim, parasita, como a gente costuma ver. Obrigado, bem-vindo.
Obrigado a você. Isso tudo é um processo de conhecimento, né? Essa questão de desvelar quais são os aspectos da dominação social no Brasil, né, sempre foi o meu ponto de reflexão, desde que eu decidi me tornar um intelectual. Isso são processos de aprendizado. No A Elite, o atraso da elite brasileira, né? Nesse livro eu procurei fazer o quê? Eu procurei me contrapor à forma dominante de como o país é percebido, né? Essa forma, a gente poderia dizer de um modo, de um modo resumido, que ela é montada pela humilhação do povo brasileiro, né? A humilhação é montada a partir de um recuo histórico, ligando aí a Portugal, etc., e de uma herança da corrupção e da desonestidade, né? Isso vai atingir o povo. Você vai tirar a classe média branca, que já se sente europeia por conta da origem, e a classe da elite, especialmente a de São Paulo, que é a mais importante, que vai se ver como americana, etc., o bandeirante aí, né, transformado em empreendedor, etc., essa loucura toda. Quem fica corrupto e ladrão é o povo, né? Os 80%, negros, mestiços, etc. Que foi uma... E eu quis montar isso a partir da história da escravidão, né? Que ou seja, ao invés de montar uma cultura aí que vem de Portugal, que é uma bobagem, monstruosa, né? Nós estamos montados por instituições, não havia escravidão em Portugal, então a gente pode gostar de bacalhau e falar português, que as relações sociais, que é o que importa, não são as mesmas, né? Que foi todo montado para criminalizar o povo, né? E tornar o assalto dessa elite invisível, que é o que todo esquema de poder quer. Se tornar invisível. Para isso, você cria o bode expiatório perfeito, que é você criminalizar o Estado, a política, o voto e a participação popular, né? Eu quis denunciar isso, né? Ou seja, uma interpretação que eu quis fazer foi uma interpretação nova sobre o Brasil, né? Ela não é a interpretação dominante, né? É que eu acho que só tem uma, né? E que domina a esquerda, domina partidos de esquerda, né? E etc., né? E eu quis montar uma outra, né? Que vá de encontro a isso, que perceba a dor e o sofrimento montado a partir da escravidão, que é realmente o nosso ponto inicial. Esse foi o ponto a elite do atraso. Para me contrapor a Sérgio Buarque, que é o é pensador elitista, né, que tira onda de que é crítico, etc., claro, né, mas que é o pensador elitista mais importante do Brasil, né, ou seja, vai influenciar todos os outros, né? É, então foi exatamente em relação a isso, né? E obviamente o tema esse tema é o racismo, né? Como eu tento desenvolver nesse livro aqui, que é o último, que é uma reflexão mais completa acerca desses aspectos que eu tenho levado à vida aí para tentar compreender melhor.
Opa, oi, oi, Jessé, aqui é a Luara, tudo jóia?
Jessé, olá, tudo vai, Luara?
Joinha. A gente aqui no Lado B, Jessé, sempre tenta fazer um debate mais crítico sobre o papel da imprensa, e no Brasil isso é desafiador por diversos motivos, né? E eu lembro que uma das coisas que eu destaquei quando li A Elite do Atraso foi a forma como você diferenciou o desenvolvimento da esfera pública e depois também da própria imprensa, como aconteceu no Brasil, uhum. E diferente de outros países, né? Acho que você citou a Europa. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aqui, para a gente entender mais sobre as peculiaridades dessa mídia corporativista brasileira.
Claro, esse ponto é extremamente importante que você traz aqui, porque o tema da imprensa ele é fundamental, porque no fundo o esquema de dominação moderno, né, que já operava no Brasil desde 1930, envolve o quê? A elite rouba, né? A elite brasileira é uma elite de ladrão, basicamente. Isso estou dizendo retórico, né? É como as coisas são, né? É uma elite de ladrão de terra e assassino no campo, né? É uma elite rentista que rouba o orçamento público, né? A dívida pública que a gente paga, por exemplo, é uma fraude só, claro, senão ela não seria inauditável. Como é que você paga uma dívida que você não sabe a quem você paga? Obviamente, isso é motivado por roubo, né? Nada disso é discutido, percebe? Então, você tem uma elite que assalta e você tem uma imprensa que mente, né? Que tem que distorcer sistematicamente a realidade. Uma imprensa que é, hoje em dia, por exemplo, dos bancos, como antes era dos proprietários rurais e da elite financeira da época. Então, uma imprensa envenenada, uma imprensa corrupta, venal, das piores imprensas do mundo, que tem que ser regulada. A imprensa não é assim. A imprensa não deve ser assim. A imprensa não é assim em vários lugares, né? A imprensa tem que informar, ela tem que ser plural, né? Ela não pode veicular apenas o interesse dos bancos. Isso é uma mentira, isso é uma manipulação, né? A democracia não é só o voto, é o voto refletido. E para que você tenha um voto refletido, de opiniões de consciência, você tem que ter pluralidade de informações, senão o cidadão não pode montar a sua própria opinião. Se ele recebe só uma, ele vai refletir aquilo, claro, né? Então, é uma manipulação autoritária, né, montada sobre a aparência de um debate livre, né, que é a maior mentira do Brasil hoje. Então, principal, esse esquema de poder só é possível de ser mantido, né, um país rico de gente pobre, onde meia dúzia rouba tudo. Roubo é a palavra para isso, né? O pessoal rouba dinheiro, né? Manda dinheiro para o exterior, paraíso fiscal, como isso agora que foi descoberto de Guedes e de todos os donos de banco. Isso é roubo, né? Desviar o imposto, né? Que em outros países dá prisão. Aqui ninguém vai preso por isso, né? Então, essa elite de ladrão, né, que é a nossa, né, só pode continuar roubando, né, se ela tem a imprensa para fazer esse trabalho sujo para ela, de mentir cotidianamente, né, por outros assuntos, né, dizer que a culpa disso vem de outras coisas, de outra maneira, e imbecilizar o povo brasileiro. Né? O povo brasileiro ele é inteligente como qualquer outro, mas qualquer povo pode ser imbecilizado, pode ser feito de imbecil. Se ele ouve a Rede Globo o tempo inteiro, CNN, Record, Bandeirante, ele vai ficar imbecil, né? Porque ele não vai ter defesa em relação a isso. Então, é um dos principais aspectos, né, que tem que ser atacado, essa mistificação da imprensa brasileira.
Perfeito, Jessé. Quem fala aqui é o Fagner. Queria aproveitar, já que você está falando da, da mídia, você cita a elite, obviamente, seu objeto de estudo, né? Minha primeira pergunta, ela vai um pouco, como o Caio já citou no, na pergunta de abertura do programa, você se tornou um autor editorialmente bastante popular a partir das suas críticas ao que se convencionou chamar de elite e classe médias brasileiras, né? Primeiro a elite do atraso, depois a classe média no espelho, né? Sendo assim, eu queria lhe perguntar muito diretamente, assim, como que você enxerga, trazendo o debate dos seus dois livros para o noticiário de hoje, né, o noticiário das últimas semanas, como você enxerga a entrada de Sérgio Moro e da República de Curitiba na corrida eleitoral do ano que vem? Você crê que esses ex-representantes do judiciário serão eleitos de antemão por essas duas classes como seus representantes num projeto de redenção nacional? E quais interesses e semelhanças você enxerga entre esses atores políticos e a forma de existir e agir das elites brasileiras?
Veja bem, até eu estava aqui reescrevendo hoje, né, um prefácio da segunda edição do livro A Tolice da Inteligência Brasileira, que ele foi lançado em 2015. Esse foi o livro que me transformou num intelectual público, né? Porque naquela hora a Lava Jato tinha o apoio da maior parte da população, quase 90%, né? Eu estava no governo de Dilma, mas o próprio governo apoiava a Lava Jato, vários dos seus ministros, líderes, e quem criticava a Lava Jato em 2015, criticava no máximo seus excessos, digamos assim, as suas eventuais contradições, etc. E esse livro, A Tolice da Inteligência Brasileira, eu já dizia que a Lava Jato era um engodo desde o começo, né? era uma mentira, né? Isso tinha a ver com o fato de uma leitura da interpretação do Brasil, né? Que no fundo é a base depois da minha leitura das classes, etc. Né? Então, no fundo, é uma leitura alternativa e crítica sobre a sociedade brasileira como um todo, né? E como ela é interpretada, né? Porque, no fundo, a gente vive de ideia, a gente não imagina isso, né? A gente imagina que a gente se comporta e cada um está criando ideias o tempo todo. Isso é uma bobagem, né? A gente se comporta de acordo com ideias que são montadas por intelectuais, que depois vão ser ideias que vão ser montadas pela elite, pela imprensa, né? E vai estar em todos os lugares. Então, a gente é montado por essas ideias, que são as ideias dominantes, né? Então, eu procurei fazer aqui, nesse livro, A Tolice da Inteligência Brasileira, sobre essa forma de interpretar o Brasil, né? Então, tem a ver com essa bobagem de que é um povo desonesto, corrupto, que vota em corrupto, etc, etc, que é a forma de você criminalizar o povo. Eu acho isso importante, porque essa é a base primeira, né? E você vai montando e a elite, que no fundo é a classe efetivamente cínica, né? Desse arranjo inteiro, ela é cínica por quê? Porque a elite sabe que rouba ela, né? Né? Ali quando você vê André Esteves ali, né, conversando com os seus investidores, ele sabe que quem manda é ele, que o cara do Banco Central liga para ele para ver a taxa de juros, que o presidente da Câmara, que tem um voto comprado por ele, pelos seus amigos, vai perguntar o que ele quer. Ou seja, aí ele sabe que ela manda e que ela ela ciricamente sabe o que isso implica para as outras pessoas, mas as outras classes não, e muito especialmente a classe média é importante, né, para a elite. Por quê? Porque a elite é muito muito pequena, né? No máximo 0,01% tem toda a propriedade do Brasil, né? Não o Jeep Renegade e o apartamento, como a classe média imagina, né? Mas a real propriedade é que vai controlar tudo, né? Isso é 200 mil pessoas, inclusive a família. E a elite, então, não pode ser um agente, ela pode controlar por trás, né? Mas ela não pode ser um agente político. Ela precisa ter uma massa de manobra, né? Uma espécie de tropa de choque em que ela possa pôr nas ruas, sempre que ela achar necessária. A elite vai achar necessário isso quando alguém tiver um líder popular pegando 20%, 30% que seja do orçamento público e dividindo esse orçamento público, que é o que é necessário para a inclusão popular. O orçamento público é pago pelos pobres, né? Os ricos não querem isso. Os ricos querem roubar o orçamento inteiro, botar no bolso. É isso que está acontecendo agora, pessoal, né? Vamos abrir a cabeça. Ninguém está falando isso porque todos os jornais pertencem a esse pessoal. Ninguém quer ser demitido, né? Não sai nada, né? Obviamente, né? Isso é roubo, né? E aí, as ideias, portanto, que vão criminalizar o povo, vai ser importante para essa elite. Por quê? Porque ela pode culpar o próprio povo, né? E vai substituir o racismo que existia antes, o racismo explícito, né? Porque era negro, porque era mestiço agora, e que depois de Getúlio Vargas vai ser necessário, porque Getúlio tinha interditado o racismo, né? Aberto, né? Então vai ter que ter intelectual talentoso para transformar esse racismo racial em racismo cultural, né? Que vai estar baseado na noção de um povo desonesto, né? Mas você humilha e você derrota a autoestima, a autoconfiança de um povo inteiro, né? Quando você usa a peça de desonesto. É um substitutivo do racismo, sem precisar tocar em raça, né? E você ainda tem o apoio da classe média branca, né? Que não tem a propriedade que ele tem, mas tem o quê? Tem o capital cultural, tem o conhecimento e a reprodução desses privilégios educacionais que vai garantir aos brancos, né? Todos os bons empregos. Essa é a aliança de poder no Brasil, né? A elite é cínica, sabe que rouba, mas a classe média quer tirar onda que ela é superior moralmente ao povo, né? Então, se incomoda com a corrupção, etc., que é uma bobagem, uma mentira. Ninguém viu nenhum branquinho histérico na rua depois daquela filmagem lá das malas do Temer e do Aécio, né? Então, essa classe média branca está se lixando para a corrupção, né? Ela quer só que os negros não vão para as universidades e que não tenha pobre nos lugares onde ela frequenta. Essa é a única preocupação da classe média branca brasileira racista. E esse é o arranjo de poder. Mas você precisa livrar a consciência do racista. Dizer, olha, você não é um canalha racista. Você é um campeão da moralidade, né? Qual é o canalha racista que não gosta de mascarar o seu próprio racismo com essa pátina dourada da falsa moralidade, né? Essa é a história da dominação social no Brasil nos últimos 100 anos. Ela só se repete.
Professor, Daniel falando aqui. Vou usar o meu lugar de fala de economista para fazer uma pergunta sobre a sua experiência na presidência do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do governo federal, em pouco mais de um ano, né, de 2015 a... por exatamente um ano, de 2015 a 2016. E como foi a sua experiência de entrar numa instituição burocrática, né, burocratizada, com funcionários concursados, aquela história toda, que se orgulha muito da qualificação do seu corpo técnico, mas que muitas vezes se identifica com essa própria elite. E como é que foi essa experiência à frente do IPEA?
Foi uma experiência muito interessante, aprendi muito, tem ótimos técnicos no IPEA, foi com os quais eu trabalhei, né? Mas, obviamente, também foi muito difícil, porque o governo inteiro estava sob ataque. Era muito difícil fazer alguma coisa. E o que eu me tornei, no fundo, lá nos últimos 6 meses, foi uma espécie de defensor, né? Do governo, né? Mostrando o ataque da Lava Jato. É o que eu estava dizendo antes, né? Nessa época, ninguém atacava a Lava Jato enquanto tal. As pessoas tinham, no máximo, uma crítica aos excessos, etc. E o governo ficou completamente desprotegido, só apanhava, né? E com o lançamento do Adolice, da inteligência brasileira, e a ligação disso com a Lava Jato, o que estava acontecendo naquele instante, né? Eu virei uma espécie de defensor, né? Do governo na mídia, na Folha de São Paulo, em vários jornais, etc. E internamente no próprio governo. Então, nos últimos 6 meses, eu praticamente estava nessa função, né? E não mais. Eu estava ligado formalmente ao IPEA, levando as pesquisas era possível levar, mas estava, antes de tudo, viajando, debatendo, dando entrevista, explicando o que estava acontecendo. Né? A esquerda estava dominada, e é ainda dominada, por esse falso moralismo. Né? Então, levou aquela pancada na cabeça, não sabe nem de onde veio. Entende? E um pouco foi isso que me fez tornar, de uma hora para outra, intelectual público.
Gessé, tem uma pergunta. Eu queria que você tentasse me explicar assim, numa questão de relacionamento entre as elites. Né? Porque a gente acostuma falar elite, e aí, enfim, tem até críticas ao termo e tudo mais, mas acho que não convém entrar nesse assunto. Mas a gente sabe que existem
isso é de uma
ali.
Bobagem. Eu acho que vamos entrar, porque isso é de uma bobagem fenomenal.
Eu acho
que. Aí as pessoas falam, mas elite é um negócio bom e tal, essa coisa de classe dominante e tal. Meu Deus do céu, vamos se importar com o que importa, né? Elite não significa uma coisa boa, né? Significa sim mesmo que você controla. Né? Elite significa o controle e o comando de uma sociedade.
Perfeito.
Eu digo isso, Caio, porque várias vezes eu fui para universidades, boas universidades, e eu via crítica desse tipo de coisa de outros professores. Então, a crítica é superficial, não tem, enfim, sem noção, não tem nada a ver. Né? Tem aspectos que são muito mais importantes do que isso, do que ficar com filigranas, né? De palavras.
Eu acho que eu deixo isso para a academia.
Mas eu acho importante, né? Eventualmente, está tratando aqui de uma nova compreensão de se perceber o Brasil. É isso que eu estou fazendo. Essa é a minha luta, entende? Isso é um negócio muito mais importante do que ficar, né? Pegando, enfim, a semântica de termos, etc. Né? Mas bora em frente.
Eu estou de acordo. Acho que isso é o secundário, deixo para a academia discutir esses termos. Mas aí eu queria que você falasse um pouco como se relacionam essas elites, né? Porque a gente vai ter, desde o agronegócio, que é talvez hoje a mais preponderante no atual cenário que a gente analisa a conjuntura, uhum. Né? Talvez a elite do agronegócio, né? do interior, principalmente, né? das terras do Brasil hoje sejam preponderantes, mas durante esse século e durante os outros séculos havia revezamentos entre eles, né? Então, os bancos, né? São vários os banqueiros entre os principais, entre as pessoas mais ricas do país, entre os milionários e bilionários, além, é claro, enfim, de outras vertentes, de outros tipos de negócios, né? Vamos dizer uhum. assim. Eu queria que você falasse como é que isso se dá, essa relação, porque muitas vezes parece que pode haver alguma convergência, ou quer dizer, acredito que a maior parte do tempo haja uma convergência, e outros eu acho que a questão econômica, elas também se entram em conflito, enfim, por razões de mercado mesmo. Queria que você explicasse para a gente como é que são quantas elites. Quando a gente fala de elite, a gente está falando de que ramos, né? Desde o agro do cara lá de Goiás até o banqueiro de São Paulo, da Faria Lima, etc. Como é que é essa claro. Relação no Brasil, detalhar essa relação?
Claro. Quer dizer, elite é uma elite de proprietários, né? Você comanda a sociedade porque a propriedade está com você, né? Está nas suas mãos, né? E a propriedade ela pode ser desde a propriedade do campo, que, como você bem lembrou, é a elite que está no comando agora, porque você acabou com todas as outras elites, né? Você acabou com a elite industrial e comercial, em grande medida, e rentismo e o grande capital rural, que é o mais atrasado de todos. Ele é bolsonarista porque ele quer matar índio, né, para tomar terras. Ele não quer que o Ibama trabalhe, ele não quer que a Funai trabalhe, né? Ou seja, o povo é uma elite de ladrão e de assassino. Eu não estou falando isso retoricamente, né? Ou seja, é o pessoal que toma as terras de posseiros, né? E depois chama um juiz como Moro para validar o título de terra, ou assassina, né, posseiro. eu conheço isso bem, porque eu entrevistei várias famílias no interior do Paraná e São Paulo que estavam fugindo desse tipo de perseguição, né? E isso não é uma coisa de 500 anos atrás, isso é o que está acontecendo agora, né? No Brasil profundo. E então você tem aí a pior elite, né? Que está faturando uma grana preta porque o real está completamente desvalorizado, está causando inflação, mas esse pessoal está recebendo agora, né? Em euro e em dólar, né? E está comprando aí o país a preço vil. E você tem a outra elite que é importante, que é o rentismo, né? Que é o quê? É uma elite que não produz coisa nenhuma e que vive de quê? Do saque do orçamento público, né? Isso é muito importante da gente explicar para as pessoas, porque as pessoas não, a dívida pública é uma dívida, a gente tem que pagar, aquele negócio. Não, isso não é uma dívida pública, entende? Tem nenhuma estrada para que foi pago isso, etc. Né? São títulos privados que foram socializados. Né? Quem pesquisa a dívida pública, né? Por exemplo, Maria Lúcia Fattorelli e o grupo de auditores, né? Que trabalha há décadas nisso, né? Mostra que é isso, a dívida pública é um roubo, né? Entende? Né? Ou seja, você tem aí um elite de ladrões, né? O que esse pessoal produz, entende? E que estão com Bolsonaro, estão com todas as formas que têm a ver com você reduzir trabalhadores e os seus direitos a nada, né? Então, essa elite, eu me refiro a essa elite, né? De a conjunção dessa elite, especialmente a elite rentista e a elite rural hoje em dia, porque você acabou com o que restava de elite industrial. Né? Então, esse é o quadro que nós nos encontramos hoje. Né? Elite é uma elite de proprietário, né? E pode ser uma elite diabólica, maligna, né? De gente de último calão, como é efetivamente a nossa elite.
Bom, vamos lá, professor Jessé. Fagner falando novamente. Minha próxima pergunta é a seguinte, pensando... Um cenário, quem sabe, otimista para o futuro, né? Embora seja difícil ter algum nível de otimismo lendo noticiário diário, mas pensando com a cabeça um pouco otimista, o que o senhor acha que é necessário fazer para assegurar que, por exemplo, algumas políticas públicas que foram fruto de conquista da luta do povo brasileiro não desapareçam, como ocorreu, por exemplo, com o Bolsa Família agora, né? E que, a meu ver, corre o risco de acontecer em breve com as ações afirmativas, né, das universidades. Ano que vem elas vão passar por um processo, né, de 20 anos de reanálise, né? E eu acho que assim, para o governo que a gente tem, o sonho é que os negros, como o senhor mesmo já disse, não tenham acesso à universidade, hipótese alguma, né? E eu acho que essa discussão, de alguma maneira, ela vai vir à tona, porque tanto o Bolsa Família quanto as cotas sempre foram atacadas pela grande mídia, pela classe média, enfim, o senhor já tratou isso muitíssimo bem. E aí, o que o senhor acha que é necessário fazer para que algumas dessas políticas públicas, imaginando um futuro melhor, não desapareçam, né? E é possível alcançar algum nível de justiça social nesse modelo e com essa herança, esse modelo econômico e essa herança escravocrata ao qual o Brasil integra?
Eu até estava pensando que a gente iria tratar hoje mais do meu último livro, Como o Racismo Criou o Brasil, né? Porque foi recém-lançado, era um livro que eu queria, que eu tinha mais interesse de debater, no fundo, até porque ele também lida com esse aspecto e tal, né? Quer dizer, ou seja, o racismo tem que ser bem compreendido entre nós, né? Esse é um ponto principal, né? Eu parti da ideia de que o racismo racial comanda, né? O sistema de dominação e de humilhações, né? Que formam a sociedade brasileira, mas o racismo racial não é o único, né? Existem outras formas de racismo, inclusive você pode ter o racismo racial sem que você perceba, sem que você fale em raça, né? Mas as vítimas vão ser os negros. E as vítimas vai ser o negro pobre, vai ser a classe raça dos humilhados e marginalizados no Brasil, né? Que é, no fundo, a classe que sempre me interessou, no fundo, né? Foi a que eu estudei primeiro, mais tempo, que é o que eu chamo de ralé brasileira, né? Uma ralé que é construída para isso, né? De tal forma é a denunciar os seus... o racismo ele vai ser montado de diversas maneiras, né? Tem o racismo cultural, o racismo, racismo científico, né? Que vai fingir que o racismo racial e de classe morreu para ele continuar vivo, né? É isso que eu procuro mostrar no livro, né? E eu acho vários temas da discussão racial no Brasil hoje em dia, né? Temas que têm que ser discutidos de um novo modo, né? Temas como lugar de fala, representatividade, ou seja, a forma como o racismo foi capturado pelo capitalismo financeiro, né? Forma meritocrática, onde alguns negros são inseridos, né? Em prejuízo dos 99,9% de negros que continuam, né? Na marginalidade, que vão ficar mais esquecidos ainda, né? E os bancos e a Rede Globo vão poder tirar onda de que estão sendo emancipadores e tal, quando, no fundo, você está legitimando a ideologia meritocrática individual, como isso se dá, que é uma prática que o Brasil já faz há 500 anos, você não precisava ter importado essa ideologia dos Estados Unidos, como aconteceu agora, né? Então, o Brasil já faz isso há 500 anos, sempre integra os elementos mais talentosos dos mestiços e dos negros, né? Desde que seja individual, né? Não pode ser, né, a classe inteira, a raça inteira, né? Esse é um tema, por exemplo, fundamental, e que eu vejo muito, muito pouca gente discutindo, né? E quando você fala em racismo estrutural e deixa só o nome rolando por aí, não explica que estrutura é essa, você também joga água no moinho dos seus inimigos. E você diz, ah, então você pode explicar tudo como racismo estrutural, mas você não diz que diabo é isso, né? Entende? Essas coisas que tiram onda, que são uma discussão progressista, emancipadora, não são. Estão contaminando o debate público. Dominam os partidos de esquerda, por exemplo, né? E dominam várias das formas de reação popular, né? Ou seja, fazem um serviço para a elite, para os seus inimigos, etc. Né? Então, por conta disso, eu queria muito discutir esses aspectos, né? Porque isso quebra a solidariedade popular. Isso faz com que, né, que questões que são fundamentais e políticas universalistas, né, para os negros e para os pobres, né, não possam ser debatidos como eles deveriam, inclusive as cotas, né? Que eu sou a favor exatamente por conta disso, porque, né, não é individual, né? Ela abrange uma série de pessoas que, pela educação na escola pública e pelo acúmulo de discriminação que é secular, né, vão ser mais ou mais humilhadas, vão ser mais, enfim, mais desfavorecidas do que outras, né? Então, a gente tem o quê? Para repensar isso, a gente tem que repensar também, né, o que é considerado um discurso efetivamente emancipador entre a gente. Porque para a elite é importante, né, que você engane o povo, né? Finja que seja emancipador, né, com esse negócio de representação, lugar de fala, etc. etc. Você está representando quem? Irmão, quem foi que deu essa procuração para você? Tem lugar de fala de quem? Né? Que história é essa mentira absurda que o oprimido sabe mais sobre a opressão do que outra pessoa? Isso é um completo, uma demagogia barata. Né? Obviamente, né? O oprimido é quem sabe menos normalmente, etc. Né? Entende? Então, você tem aí todo um discurso, né, que finge ser emancipador, que tem enorme penetração nos movimentos populares e nos partidos de esquerda. Essa crítica a gente deveria, Wagner, começar antes até, né? Do que as outras formas, que foi o que eu tentei fazer nesse último livro, por exemplo, né? Não só, né, criticar as concepções dos conservadores e tal, né? Essa ideia aí da Lava Jato, etc., mas também aquilo que tira a onda de emancipador e não é.
Certo, Jessé, é Luara aqui de novo. O senhor tem produzido muita coisa e participado ativo e constantemente, né, de debates do campo progressista. Inclusive, a gente começou aqui falando do Elite do Atraso, mas com certeza chegaríamos aos seus lançamentos mais recentes, né, como o senhor já antecipou aí na resposta ao Fagner. E nesse mesmo sentido da sua produção, eu queria saber qual que é a sua avaliação, assim, como tem sido para o senhor como autor e também como observa essa organização, né, de possíveis estratégias do campo progressista para o próximo período, depois que a gente teve acesso aí também às elaborações, né, a esse debate público que foi lançado com tanto sucesso pelo Elite do Atraso, com as suas outras produções também. Então, eu queria saber, de acordo com essas produções, tanto desde a Elite do Atraso até as mais recentes, assim, dos debates que o senhor tem participado, como é que o senhor vê essa organização aí do campo progressista, que você tem desses debates que tem participado a partir disso? Como é que você vê o campo progressista se organizando a partir dessas ideias que têm sido colocadas em debate e das suas mesmas, sua percepção como autor para o próximo período, suas avaliações, assim?
Tá. Eu vejo com muita preocupação, né? Eu acho que o campo da esquerda tem problemas que são muito graves, né? Antes de tudo, tem a ver com o fato de que os políticos da esquerda também são de classe média, e quem é de classe média imagina que todo mundo pensa com as suas próprias categorias, ou seja, quem é de classe média universaliza as suas condições, né, de compreensão para todas as outras classes, o que é um erro absurdo, infantil, né? O pobre não pensa assim, né? Então, a esquerda imagina, né, que o pobre tem as mesmas condições cognitivas, emotivas, etc., etc., e está aprendendo a realidade do modo como eles estão aprendendo. Isso é um erro, né? Não existe isso, né? Então, eu não vejo na esquerda a preocupação de quê? Né? De disputar as narrativas, né? Que, obviamente, né, a direita, porque tem muito mais dinheiro, tem muito mais poder e alcance, mas eu não vejo sequer a compreensão de que esse tema é um tema mais importante. Ou seja, como é que a gente pode, né, ter uma outra análise, uma outra percepção sobre o que está acontecendo e que isso seja transmitido para as pessoas, né? Explicar para elas porque elas estão mais pobres, explicar para elas porque elas sofrem, né? Quer dizer, você não vê isso acontecer, né? Você não vê a necessidade de um processo de conscientização, por exemplo, que no Brasil foi levado a cabo apenas por Getúlio Vargas, né? O PT jamais fez isso, por exemplo, né? Entendeu? Apesar de ter feito políticas muito importantes, né? Deixou que a Rede Globo explicasse isso para o povo. Entende? Isso continua acontecendo, né? Não vejo ninguém preocupado efetivamente em passar uma outra compreensão dos fatos ao povo, porque essa é a questão principal, Luara. A principal questão política, né, é como as pessoas vão compreender o mundo. São as ideias, né? Entende? Isso também eu acho incrível, né? Entende que isso não é percebido como ponto mais importante. A gente não é abelha, a gente não nasce com DNA ou com, né, ou com instintos, etc. A gente nasce, né, sem isso e com ideias que vão comandar o nosso comportamento. Se você não critica as ideias dominantes, as pessoas vão continuar se comportando como elas se comportam, vão continuar sendo manipuladas, etc., etc., né? É uma sorte que a gente tem ainda alguém como Lula, que ele incorpora na pessoa dele, não numa narrativa, não num discurso, não num projeto, como deveria ser o caso, né? Ele incorpora na pessoa dele, né, esperanças, anseios, etc., etc. Entende? Né? Sem Lula, a gente sequer isso teria, né? Entende? Então, eu acho extremamente grave isso, né? É uma esquerda desnorteada, né, sem projeto, né, que não critica os projetos dominantes, né, que é uma presa fácil, portanto, né, para todos os discursos falsamente críticos, né, como lugar de fala, como não sei o que, e essa bobageira toda, né? Eu digo bobagem, porque é bobagem. É bobagem no sentido científico, é fácil, extremamente frágil, é fácil de desmontar, fácil de desconstruir e tem efeitos políticos extremamente nefastos, né? Nada disso é debatido como deveria ser. É tudo pensado no curto prazo, é tudo pensado na próxima eleição. Então, eu vejo isso com muita preocupação, né? É claro que a gente tem aí a sorte de ter uma grande figura, né? Lula, no caso, né? Que parece que resolve isso tudo. É como se o povo tivesse consciência, porque escolhe Lula, né? Mas são outras razões. Às vezes me dá muito desespero, né, de tentar passar essas preocupações e ninguém entender efetivamente, né, do que eu estou reclamando, entende?
Certo. Acho que até a questão do populismo também, né, que eles usam para poder combater tanto a figura do Lula, revivaram esse debate aí do populismo, que é o que é onde acho que tentam pegar o Lula ali pelo calcanhar, vou dizer assim, tratar como um mero populismo.
É, exato, é um negócio incrível isso, né? Populismo foi uma palavra que a elite criou, né, para estigmatizar todas as políticas que fossem em benefício do povo, né? Então, no Brasil, se acredita, né, que o que você faz para 80% da população é populismo, né? Então, democracia é o que você faz, obviamente, para os 20%, entende? E muita gente, né, engole esse tipo de explicação, etc. Né? Então, eu gosto de ter que ter muito cuidado ao usar essa palavra, né? Entende? Quer dizer, eu acho que toda política deve ser populista, ou seja, em benefício do povo, em benefício da maioria, né? A demagogia manipuladora é um outro assunto, né? E ela não merece o nome populismo.
Professor, dentro do seu novo livro, né, que você discute o papel do racismo na construção da sociedade brasileira, que características que o senhor observa como específicas da sociedade brasileira, que são específicas da sociedade brasileira e a diferenciam do racismo que é observado em outros países, tanto em desenvolvimento, né, do Sul, social, quanto dos países do Norte?
Eu acho que, por exemplo, o racismo e a importância do racismo torna o Brasil muito parecido com os Estados Unidos, por exemplo, né? O número de negros nos Estados Unidos é bem menor, mas a política americana é dominada pelo racismo, né? Do mesmo modo como a política brasileira é dominada pelo racismo, né? Todo esse tema, e é isso que eu tento mostrar no livro Como o Racismo Construiu o Brasil, toda a ideologia elitista que passa a ser dominante a partir de 1930 contra Getúlio Vargas, né, ela vai fazer o quê? Olha, ela vai pegar a noção que se tinha do povo brasileiro, porque ele é mestiço e negro, como a lata de lixo da história, né? Essa era a concepção que até 1930 todos, sem exceção, todos os intelectuais brasileiros tinham da sociedade brasileira. Obviamente, né, é o que se tinha da política, etc. Todo mundo achava isso, né? O racismo era aberto, né? Com Vargas, né, e se utilizando da noção do bom mestiço, que é uma tentativa de inversão do Gilberto Freire, né? Ou seja, uma tentativa de ver alguma coisa de positivo no povo, né? Etc. Claro, sem criticar o racismo cultural e científico que estava por trás disso, né? Mas tentando ainda assim mostrar que o povo não era essa lata de lixo inteira, né? Ele não critica o quê? Ele não critica a oposição entre espírito e corpo, que é a oposição que vai estar presente em todos os racismos, inclusive o racismo cultural. Você diz que os Estados Unidos e a Europa, né, são superiores, que são as culturas do espírito, etc. Então, você tem que convencer os latino-americanos, africanos e asiáticos que eles são o corpo, né, afetos, etc. Ou seja, tudo que nos aproxima dos animais, né? Gilberto Freire não criticou esse racismo implícito, cultural e científico, que domina as ciências até hoje, né? Mas ele tentou, dentro desse campo minado, tornar o menos ambíguo a noção de povo brasileiro como lado adelígio da história. Né? Então, quis dizer que aqui havia, né, aprofundou aí as ambiguidades do corpo, digamos assim. Né? Quer dizer, então, você vai celebrar o sexo ao invés de apenas condená-lo à hospitalidade, o calor humano, etc. Você vai tornar essa coisa afetiva positivada. Né? Isso foi importante para Getúlio Vargas, porque ele usou isso para interpretar o Brasil de um outro modo. Né? Montou propaganda disso. Getúlio não foi só um cara que industrializou o país e pretendeu incluir as classes populares. Ele também fez uma revolução cultural que ninguém fez, fora ele. Né? Que é montar uma propaganda, né, de que os brasileiros se percebessem pela primeira vez como um povo que tem virtudes, que possa se orgulhar. Né? Entende? E aí a coisa do samba da origem africana como sendo essa origem, o futebol dos negros, etc. Todos os temas que a gente liga à brasilidade hoje foram construídos na época de Getúlio, por Getúlio ou por Gilberto Freire, e essa transmutação valorativa, que obviamente não implica que Gilberto Freire não seja um homem da delícia, só mostra que o mundo é muito mais complexo do que a gente imagina. Né? A elite vai montar o quê? Como o racismo tinha sido interditado por Getúlio Vargas, né? Você não podia ser mais racista abertamente, pelo menos até Bolsonaro, né? Você teve que o quê? Como é que você pôde montar de novo o povo brasileiro como lixo, como lata de lixo da história? Né? Culturalmente, é isso que Sérgio Buarque vai fazer, por exemplo. Né? Vai dizer, não, o povo brasileiro é lixo porque ele vem de uma herança de ladrão, de corrupção, de roubo, desde Portugal medieval. Uma bobagem, uma fraude monstruosa, que sequer poderia existir corrupção na Idade Média. A corrupção pressupõe a soberania popular, ou seja, antes da Revolução Francesa. É uma bobagem se falar de corrupção, né? Mas todo mundo aceitou isso, ninguém sequer perguntou isso. Né? Então, você montou uma herança e o povo brasileiro representa isso. Você já estigmatiza o povo e ele volta a ser. Né? Porque como a classe média branca, ela não se considera parte disso. E a elite montou uma ideia para si mesmo de que ela era empreendedora americana, bandeirante, etc, etc. Especialmente a elite de São Paulo. Né? Então, o povo brasileiro voltou a ser condenado do mesmo modo como ele era antes. Né? No racismo explícito. Só que o racismo mudou de máscara. E aí enganou todo mundo. Né? Mas aí você conseguiu o quê? O que a elite conseguiu nos últimos 100 anos? Criminalizar o Estado, criminalizar a política, criminalizar o voto popular, legitimar a cultura de golpes de Estado no Brasil. Por quê? Porque o povo é percebido de novo como a lata de lixo da história, como corrupto e que vota e elege corruptos também. Né? Então, eu quis o quê desse livro? Né? Mostrar que racismo ele é múltiplo, né? Porque senão você não percebe as máscaras que o próprio racismo racial assume, né, para continuar vivo fingindo que está morto. Né? Ou seja, ele não precisa usar a raça, ele pode usar a cultura e pode identificar o povo como uma cultura, né, atrasada, né, moralmente inconfiável, etc., porque a dimensão moral é a mais importante dos seres humanos. Né? Então, se você quiser matar alguém, você diz que essa pessoa é corrupta, inconfiável. Né? Então, foi exatamente isso que os tais intelectuais brilhantes do Brasil, perseguidos como críticos, admirados pela direita e pela esquerda, né, nos disseram até hoje. Né? Eu procurei nesse livro mostrar o quê? O racismo ele se substitui, ele é múltiplo. Né? Daí a ideia de um racismo multidimensional. Né? Que aí você pode perseguir negros não só dizendo que ele é inconfiável, porque ele é político, é corrupto, como ele pode também ser transformado no criminoso. Né? Foi a história dos Estados Unidos. Né? Como a guerra, a luta pelos direitos civis americanos torna, nos anos 60, o racismo explícito interditado na esfera pública, que Getúlio tinha conseguido interditar muito antes. Né? Então, a política americana vai ser montada através da guerra das drogas, a guerra contra o crime, que é uma guerra contra o negro também. Né? Então, o afeto racista continua lá. Ele só vai ser trabalhado de uma outra maneira. Né? Perceber a multidimensionalidade das formas de racismo, né, nos ajuda a não ser feito de tolo, portanto, né, por essas políticas que conseguem, né, preservar o ímpeto e o afeto racista sobre uma outra máscara.
Perfeito, Gessé. Acho que a gente conseguiu condensar bastante coisa. São muitas perguntas, são muitas obras que você publicou nos últimos anos, que, importantes para a gente refletir, mas a gente já tá, deu o nosso horário, a gente já deixa aqui um convite para voltar novamente, para debater outros artigos, enfim, outros problemas que o Brasil tem, que a gente sabe que para debater questões do Brasil não falta. Queria que você deixasse agradecer primeiramente seu convite, aceitar o convite, né? E deixasse seu recado final, enfim, se você tem atuação nas redes, procurar seus livros, divulgar o último livro. Muito obrigado, tá?
Claro. Obrigado a vocês pelo convite, fiquei muito contente de poder participar. Obviamente, né? Eu gostaria de lembrar aos nossos amigos que estão nos acompanhando aqui desse último livro, né? Como o Racismo Criou o Brasil, né? Eu acho que essa reflexão, né, está de um modo mais maduro, mas também mais claro, eu acho, para as pessoas, inclusive das armadilhas, né, de supostas formas emancipatórias, e obviamente me disponho, quer dizer, no futuro, voltar a participar aqui com vocês, né, desse tipo de debate. Gostaria de deixar um grande abraço para todos que nos acompanharam e para vocês também.
Bem, mais uma entrevista aí com mais um pensador contemporâneo, já é bastante coisa para falar. Acabou que a entrevista ficou curta, como vocês viram, foi rapidinho, mas acho que a gente conseguiu condensar bastante coisa, conseguiu falar sobre bastante coisa. Espero que a gente consiga conversar com o Gessé mais aí ano que vem. Tem um livro dele muito interessante também sobre a guerra contra o Brasil, sobre o imperialismo norte-americano. Enfim, tem muita coisa para falar, mas acho que os ouvintes vão gostar. A gente conseguiu resumir aí um pouco dos pensamentos e dos livros desse pensador do Brasil atual. Luara, boa noite.
Boa noite, Caio, Fagner, Daniel. É sempre bom, né, ouvir quem está formulando, quem se propõe a participar do debate nesse país que é tão maluco. Eu acho que, independente de a gente discordar ou concordar em parte, eu sempre admiro muito quem tem coragem de formular neste momento, assim, porque a gente, não sei se vocês têm essa mesma percepção, quando a gente estuda história na escola, assim, a gente fica pensando, né, como é que isso aqui foi possível, como é que aquilo ali se desenvolveu daquela forma, né, o que fatos levaram aquelas... Foi construído, assim, o que a gente estuda hoje, né, e agora a gente vê isso cada vez mais rápido, a história se desenrolando diante dos nossos olhos, e ver gente com disposição para poder interpretar isso, eu acho sempre muito interessante, eu realmente acho muito corajoso. Então, é muito legal poder participar, fazermos entrevistas assim, a conversa com o Gessé acho que rendeu bons momentos aí, como a gente tem feito também aqui no Lado B, recebido muita gente disposta, né, eu diria assim, assim como a gente também está com uma disposição danada para poder falar, interpretar, formular, xingar quando a avó da gente deixa. Então, espero aí que o pessoal tenha gostado, e esse é o meu Boa Noite de hoje.
Pois é, Laura, participar do debate público, eu até fiz essa reflexão aí outro dia num grupo que eu participo, participar do debate público, né, construir, militar, enfim, lutar, o nome que você preferir usar, é complicado, é difícil, né, então eu valorizo muito isso de fato, né, você colocar o seu nome, seu estudo, seu tempo, seu, enfim, para tentar formular ideias e teses, enfim, realmente você tocou num ponto muito interessante, como sempre. Fagner Torres, boa noite.
Bom, boa noite, também gostei muito da entrevista com o Gessé. Meu boa noite vai para você, Caio, para Luara, para Daniel, para os nossos ouvintes. E só para não deixar passar batido, né, a gente não fez o caô da semana nesse programa, mas não tem problema, porque as coisas sempre se repetem no Brasil, e o que está acontecendo agora fatalmente vai acontecer daqui a uma, duas, três semanas, e a gente vai ter a oportunidade de falar. Mas Só para deixar, né, frisado, né, que o Brasil, a opinião pública, não, né, os formadores de opinião da mídia empresarial brasileira seguem discutindo a Nicarágua, né, enquanto 116 milhões de brasileiros estão em situação de insegurança alimentar, enquanto mais uma chacina ocorre numa favela do Rio de Janeiro, até a última informação eram 9 o número de mortos, né? E enquanto Bia Kicis e Arthur Lira articulam para que o Bolsonaro indique mais 2 ministros ao STF antes do fim do mandato. Então, parece que não tem nada de grave acontecendo enquanto se discute a Nicarágua. E vamos que vamos. Eu não discuti exatamente a Nicarágua, mas eu escrevi um texto sobre isso no site do Lado B do Rio, que eu publiquei na quinta-feira, na quarta-feira, perdão, que fala sobre isso, né? Sobre o autoritarismo do Lula e do PT, tão visto pelos nossos colegas da mídia empresarial. Convido quem quiser ler o óbvio como argumento, que entre lá no site do Lado B e veja meu texto. E é isso, quem sabe coisas mais importantes acontecem na semana que vem para que a mídia brasileira, de fato, debata o que deve se debater, né? Um abraço.
Até porque, Fagner, quando o Lado B, né, quer debater o que acontece nos países vizinhos, a gente faz o que a gente fez no último domingo, né? Que é uma iniciativa da qual eu me orgulhei muito, ainda nem ouvi tudo, né? Mas vi uma parte, que foi a live com especialistas debatendo ali no voto a voto, né, o que estava acontecendo no Chile. Quando você quer saber o que de fato e interessa, né, até a gente debateu isso lá no roletão da pistolagem, né, não é que não interessa o que acontece agora, de alguma forma interessa para a gente, mas a gente faz um debate honesto, né, e antecipado, né, não, a gente não espera saber o que o PT acha ou o que o Lula acha para a gente achar, né, é o que a gente está fazendo agora com o Chile, por exemplo, né. Então, para quem quiser saber, e outro dia até vieram me perguntar no Instagram, pô, ninguém sabe nada e tal, mandei a live lá, galera, youtube.com/ladob do Rio, vai ter lá a live B do Rio, com a Thalita, a Marília, a Giovano, Fagner na condução, enfim, debatendo ali, né, entrevistas, né, coordenadores de campanha, né, Fagner? Fagner pode até explicar melhor, participantes lá das campanhas, enfim, mostrando ali a conjuntura ali em tempo real, né, ou seja... É. A gente não precisa saber o que, que o PT, o que, que o PSOL, o que, que o PSDB, o que, que sei lá quem acha, para achar alguma coisa, né? A gente vai atrás da informação. Sim.
Não, quem também... É importante você ter lembrado nesse assunto, porque foi uma live que muito me orgulhou de fazer, porque a gente cobriu, a gente fez uma cobertura à lá Telesur, né? Onde eu fiquei... Nós ficamos durante 4 horas, eu... A Thalita Santiago Tanchait, a Giovana Zucato, que é a nossa parceira aqui do Lado B Notícias, e a Marília Kloss. Fizemos uma cobertura minuto a minuto do clima eleitoral na eleição geral do Chile. E a gente ouviu, né, pessoas em loco, né, a gente conversou com uma das coordenadoras da campanha da Yasna Provost, né, que era candidata da Democracia Cristã, candidatura considerada de centro, né? Muito embora essa coordenadora que nós conversamos, ela se localize no espectro da esquerda, enfim, uma mulher, uma militante feminista fundamental, muito importante, que há lá no Chile, a Javiera Arce, né? Ela deu, inclusive, um depoimento emocionado para a gente, né, sobre o impacto que era viver sobre o dia de uma possível eleição de um candidato fascista, né, que é o Kast, que passou para o segundo turno, né, eu senti que a Javiera, que foi, de fato, o depoimento mais emocionado, que falava conosco direto de Santiago, das ruas de Santiago, ela falava como eu me vi, né, naquele, se não me engano, 27 de outubro de 2018, né, que foi o momento em que o Bolsonaro passou ao segundo turno, né, e eu me vi muito no depoimento dela. Ela chegou aí às lágrimas, né, durante a live, porque ela pensou no Chile do Pinochet e toda a desgraça que significou a ditadura militar e depois o neoliberalismo, e depois Ela falou uma frase durante a live que é muito forte, assim, que é: nós pensávamos que esse seria os momentos, que esse seria o momento das mulheres. E a gente está vendo que não, ainda não. Ela falou isso, e foi muito forte ouvir isso de uma mulher de origem indígena, de origem mapuche, falar isso ao vivo ali com a gente, na cobertura. E, enfim, além da Javiera, nós tivemos outros três convidados, tivemos especialistas acadêmicos e também militantes sociais, né, que participaram conosco, deram um panorama de como foi aquele domingo de eleição e como eles viam essa ascensão da extrema-direita no Chile depois de todo o movimento de rua que ocorreu nos últimos anos, né, que levou uma nova constituinte. Né, debateu-se muito sobre esses erros, o que aconteceu, onde eles erraram, por que que depois de uma mobilização tão intensa e imensa nas ruas, que derrubou uma constituição ditatorial para colocar uma outra mais plural, por que que a eleição não refletiu isso? Né? Por que que a eleição coloca no segundo turno um candidato de extrema-direita? Né? Como eles costumam dizer lá, um Bolsonaro... Eles usaram esse termo, né? Um Bolsonaro que sabe se expressar. Assim, ele passa a ele é um cara de extrema-direita, mas ele passa a imagem de ser um moderado, sendo que é um ardoroso defensor da ditadura Pinochet e a família tem ligações com nazistas na Alemanha. Assim, é um cara assim, dramático, assim, para a história política do Chile se o Castro se eleger presidente no dia 19 de dezembro. Enfim, foi eu achei, assim, eu fiquei de fato, além de emocionado pela forma como, né, os chilenos, sobretudo, se colocaram naquelas 4 horas conosco, mas eu fiquei muito realizado de fazer, a meu ver, jornalismo correto. Assim, foi feito a gente fez um trabalho, eu, Giovana, Thalita, Marília, fizemos um trabalho muito correto, assim, de jornalismo mesmo, e a gente vai estar de volta no dia 19 de dezembro, já deixo o aviso aí, quem quiser entrar lá no YouTube e ver o programa, quem ainda não tiver visto, a audiência foi muito boa, mas quem ainda não tiver visto, pode ir lá no YouTube ver. Né, mas a gente vai cobrir também o segundo turno, né, e o segundo turno que está marcado para o dia 19 de dezembro entre o Gabriel Boric, que é o candidato da esquerda, e o José Antônio Kast, que é o candidato da extrema-direita, e a gente vai cobrir, dessa vez até vamos fazer uma divulgação mais ampliada, com mais tempo, né, mas a ideia é que a gente cubra, e de preferência com uma vitória da esquerda, né, porque não dá para a gente ver um outro país vizinho nosso, né, irmão nosso, sofrer nas mãos do fascismo. Né? Já não basta o que a gente está sofrendo aqui com esses milhões de desempregados, essas pessoas passando fome, os milhares de mortos da Covid. Enfim, nenhum outro país precisa passar pelo duro aprendizado que o Brasil está passando. E eu espero que, de alguma forma, honestamente, a gente contribua para isso.
E é isso, né? Bastou uma conexão de internet e pessoas dispostas a realizar uma cobertura para a gente, pelo menos, tentar se inteirar o que acontece nos países vizinhos. Basta isso, né? Só antes de chamar o Dani para se despedir, lembrar também que eu coloquei um textinho lá no site semana passada falando sobre o Carnaval da Sapucaí. Né? Até eu abro dizendo, pô, Caio, vai ter carnaval? Bem, gente, não sei se vai, mas a previsão é que tenha, levando em conta essa previsão, que tenha carnaval na Sapucaí, aqui no desfile do Rio de Janeiro. Elenquei lá 5 motivos para não perder aí de vista os desfiles das escolas de samba do Rio. Como vocês sabem, a gente acompanha aqui de perto. Um dos elementos que eu mais me orgulho do lado B é ver gente, várias pessoas de vários lugares do Brasil falando que passaram a dar atenção depois que a gente falou, né, das escolas, dos desfiles, né? E esse ano talvez seja na história, talvez, pelo menos na história recente aí, dos últimos 30 anos, 40, talvez, praticamente todas as escolas vão ter enredos de causa negra, de culto à negritude, de resistência comunitária, tem uma de lenda indígena, enfim, um dos motivos é esse. Então fiquem de olho. Dani, desculpa te fazer esperar aí, mas enfim, dê o seu boa noite. Fique à vontade para dar seu boa noite.
É, sobre o carnaval aí, se vai ter ou não vai ter, né? Vai depender das condições sanitárias, como elas vão evoluir até fevereiro. 3 meses são uma eternidade dentro da realidade pandêmica, né? Mas eu acho interessante que, mesmo que ainda faltem 3 meses, tem muita gente que passou 1 ano e 9 meses dizendo que pandemia não existia, né? Que ia morrer gente de qualquer maneira, então não podia fechar nada, não tem que manter tudo aberto, que isso aí era um hoax para derrubar o mito, que vacina não funciona, que é uma gripezinha, etc, etc. E agora estão preocupados aí com distanciamento social, com número de morte. Acho curioso. Boa noite, até semana que vem.
Pois é, no mínimo curioso. Até semana que vem, convidada também bem bacana para debater aí mais um assunto. E a gente está chegando ao final do ano, então convido a todos, vamos fazer uma divulgação aí massiva. Já falei lá no começo do episódio, mas relembrar que a gente vai ter aí a live de fim de ano, dia 9, quinta-feira de dezembro. 9 de dezembro, quinta-feira, às 20 horas, estaremos debatendo os assuntos e principalmente interagindo com os ouvintes, que é o que a gente mais sente falta, que a mídia podcast a gente ainda não conseguiu achar essa coisa da interação. Então a gente vai lá para o YouTube do lado B do Rio interagir com os ouvintes na live de fim de ano. Valeu, até semana que vem.